Sons da Terra.
Oi pessoal, tudo bem? O Sons da Terra de hoje está um pouquinho diferente. É porque nessa semana, mais precisamente no dia 27, é celebrado o Dia da Anta. E a nossa equipe foi até uma reserva no município de São Miguel Arcanjo para trazer mais detalhes da rotina desse animal, que é extremamente importante para a manutenção das nossas florestas. Quem conduziu esse bate-papo foi o repórter Paulo Augusto e você acompanha a partir de agora.
Oi, tudo bem? Está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu estou falando um pouquinho mais baixo hoje e por um motivo. É que eu estou no meio de uma lavoura de ameixa e nós estamos aqui na expectativa de encontrar a anta, que é a nossa grande personagem dos Sons da Terra de hoje. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse animal, mas para a gente conseguir observar a anta aqui, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente precisa falar baixo, a gente precisa também tomar cuidado com a questão do cheiro. É isso mesmo, porque a anta é um bicho que tem um olfato bem apurado. E quem vai explicar melhor para a gente é o Iago. Ele é biólogo e ele trabalha aqui na reserva, né, a Trápaga, em São Miguel Arcanjo. Que história é essa? A gente aqui não pôde passar repelente, perfume, ninguém está fedido aqui, mas todo mundo aqui não pôde passar, né?
Quando a gente vem para observar a anta nessa área, é sempre bom evitar passar produtos um pouco antes de iniciar a atividade, né? O olfato dela é muito sensível, é o sentido mais aguçado que ela usa para procurar alimento. Então qualquer cheiro diferente no ambiente pode incomodar o animal. Isso vai interferir um pouco na nossa observação, né? Então é bom vir aqui sem um cheiro de perfume.
Porque se o vento bater...
Se o vento bater e for direto para ela, ela certamente vai fugir.
Quem teve essa experiência aqui também é a nossa repórter do Terra da Gente, a Ananda Porto. Ela esteve aqui, deu muita sorte, né, Iago? Ela registrou, foram vários registros, né?
Sim, tivemos a sorte de encontrar alguns indivíduos. Teve até interação entre eles, um comportamento aparentemente agonístico entre alguns. E deu para aproveitar bem a tarde observando esses bichos.
Ananda, fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência aqui em São Miguel Arcanjo.
Eu também tive essa oportunidade, né, de ver de perto esse gigante e imponente mamífero terrestre que a gente tem na nossa fauna, um dos grandes mamíferos mesmo. E é muito louco assimilar isso. Às vezes a gente acha que esses bichos, né, que são selvagens, estão longe da gente. Em São Miguel Arcanjo, ali é a terra das antas, eles estão fazendo esse trabalho muito importante para a observação das antas, trabalho também com a comunidade rural que tem propriedade, porque as antas lá já foram vistas como inimigas, né? Então, esse trabalho de conservação ele é muito importante. Quando eu estive nessa região, foi num período de pandemia, e era o início da promoção, assim, desse turismo de observação de anta. Hoje a gente fala que... É muito doido pensar, vamos observar anta e isso é possível, e esse lugar em São Miguel Arcanjo ele é propício para isso, então super indico, acho que é uma experiência que todo mundo devia passar um dia, de ter a oportunidade de ver esse animal tão imponente, tão bonito, na natureza, no ambiente natural mesmo. E o mais interessante é que a anta ela chama atenção pelo tamanho, pela característica mesmo do corpo, e ela produz um som que é curioso, que não condiz muito com o tamanho que ela tem, né? Às vezes é um som mais sutil, às vezes a gente falava que era um assovio. Tem gente que fala que a anta soluça. Eu queria aproveitar e perguntar para o Iago, né, que estuda esses animais, que convive com eles e observa de perto, se é isso mesmo, é verdade que chega a soluçar, é um soluço? Que som que é esse?
É o soluço que a gente... É o som de clique, né? A gente acaba chamando de soluço para facilitar na coleta dos dados e como nomear, mas é um som bem baixo, que geralmente é a mãe e o filhote que utilizam para se encontrarem ali, né? Então se a mãe se afasta um pouquinho do filhote, ela vai usando esse somzinho de clique, que lembra um soluço, para o filhote saber que ela está ali por perto. O filhote também faz para a mãe, e é assim que eles se comunicam com mais frequência.
lembrando que além desse soluço, a anta também faz esse outro som aqui. E que até é difícil de identificar, né? Mas esse som tem uma outra função.
É esse som que a gente ouviu, a anta ela utiliza em resposta à vocalização do carrapateiro. Então o carrapateiro passa na área aqui das frutas, vocaliza, e se a anta estiver na área, ela vai fazer esse assovio alto para chamar o carrapateiro para ele descer nela e comer os carrapatos.
O Luciano Lima, que entende tudo de aves. Luciano, queria que você comentasse, ele também está participando com a gente aqui, eu gostaria que você comentasse essa interação entre a anta e o gavião carrapateiro.
Oi Paulo, tudo bom? Prazer enorme estar aqui, mais um Sons da Terra. Essa interação é uma interação bem conhecida, já era observada até pelos indígenas, inclusive tem algumas lendas dessa relação aí do carrapateiro com a anta. E o carrapateiro tem esse nome não é por acaso, porque ele fica não apenas na anta, mas também em outros animais tirando carrapatos e parasitas. Esses outros animais podem ser, por exemplo, a capivara, e mais recentemente com a introdução do gado nas Américas, né, porque foram os europeus que trouxeram o gado para cá, o carrapateiro também começou a ter essa interação aí com o gado, com as vacas, cavalo e por aí vai. E como tudo na biologia, essa interação tem um nome, chama simbiose de limpeza. Simbiose é uma relação que duas espécies saem ganhando. No caso aí o carrapateiro ganha alimento e a anta, nesse caso específico, mas o animal que ele estiver limpando, ganha a limpeza de parasitas, que podem incomodar bastante o animal. Então é uma relação relativamente bem conhecida. Na região neotropical, que é as Américas, aí, que vão desde o México até a Argentina e Chile, a gente sabe que pelo menos mais de 30 espécies de aves fazem essa relação de simbiose de limpeza com algum tipo de mamífero. E aí, além do carrapateiro, a gente tem o suriri cavaleiro, que também tem esse nome inspirado nessa relação de simbiose de limpeza. Tem carcará, tem vários animais que têm essa relação com os bichos. Então, a anta, além de vocalizar, ela tem aí o que a gente chama de postura de convite. Não só a anta, a capivara também faz isso, as vacas não costumam fazer, que o animal literalmente ele vira de barriga para cima para permitir que o carrapateiro consiga aí acessar outras partes do corpo que ali em pé a ave não vai conseguir, né? Então é uma relação muito interessante dessas aves com os mamíferos, uma relação de simbiose de limpeza. Limpeza é autoexplicativo, né?
E tem um terceiro som também, Luciano, que a anta faz, que é um som para espantar predador ou é uma interação entre as antas mesmo?
Esse terceiro som, né, a gente registrou durante a coleta de dados de comportamento. E nós vimos ela utilizar em algumas situações associadas a um comportamento agonístico. Né, que é quando os indivíduos eles se encontram e geralmente o pintado, que é o indivíduo que a gente mais observa aqui.
Que é um nome carinhoso, né?
É um nome carinhoso que a gente usa para identificação mesmo.
Porque ele tem várias manchas, né?
Ele tem várias manchas, bem características dele. E ele utilizou essa vocalização para afastar um indivíduo jovem, também macho, que estava ali se aproximando demais dele. Então é um som bem forte e já é o suficiente para outro indivíduo se afastar dele.
Queria saber da Ananda se ela tem mais alguma questão aí, Ananda, para o Iago.
Paulo, eu acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade e pedir para o Iago contar um pouquinho mais, né? O que é o Instituto Manacá, o que é feito aí, como que é o trabalho, essa dinâmica dessa equipe?
O Instituto Manacá está há 10 anos atuando no monitoramento, né, de mamíferos e temos agora esse foco maior, né, com relação ao tapir watching, que é a observação de antas, com o objetivo de desenvolver essa atividade, que ela ainda não é explorada, né? A gente está trabalhando em forma de piloto por enquanto, como uma alternativa também para mitigar o conflito, né, que a anta tem com os pequenos produtores aqui da região, que a anta come as uvas e aí pode gerar, né, a retaliação. Então, o incentivo do turismo de observação de antas vem para tentar suprir essa necessidade, né, gerar renda e oportunidades.
Luciano, mais alguma questão?
Não é bem uma pergunta, mas eu queria aproveitar esse gancho para a gente lembrar do papel importantíssimo das antas como plantadoras de florestas, como dispersoras de sementes. A anta atualmente é o maior mamífero nativo terrestre que a gente tem no Brasil. Nem sempre foi assim, há pouco mais de 10 mil anos atrás aí, a gente tinha o que a gente chama de megafauna do Pleistoceno, que a gente tinha preguiça gigante, tatus gigantes, e até mesmo parentes dos elefantes do Brasil, e a anta é praticamente quase que um dos únicos sobreviventes dessa megafauna. E acontece que várias espécies de plantas, inclusive eu já falei sobre isso lá na minha coluna, no Histórias Naturais, várias espécies de plantas que estão por aí até hoje dependiam desses mamíferos de grande porte para dispersar suas sementes, geralmente sementes grandes, frutos grandes. E acabou que a anta hoje é praticamente o único dispersor de muitas dessas frutas. Então elas têm um papel importantíssimo, é um animal fundamental para a gente chamar de saúde dos ecossistemas, né? Para a floresta funcionar bem, tudo direitinho. Então floresta que tem anta tem mais vida, com certeza.
Legal, muito obrigado então Luciano Lima, Ananda Porto, Iago, obrigado. A gente já teve uma grande experiência aqui, a gente conseguiu ver uma anta e estamos aqui na expectativa se outras, né, irão aparecer. Mas é uma experiência incrível aqui, muito bacana e parabéns pelo trabalho.
Obrigado e a gente agradece a oportunidade de falar um pouco mais sobre as antas para todos vocês.
É isso, pessoal. Eu parabenizo o Iago e toda a equipe por esse trabalho de conservação com essa espécie tão emblemática da nossa fauna. Valeu, Paulo, pela condução dessa conversa. E vale lembrar que esse e outros episódios você pode conferir aqui no nosso canal do YouTube e também nos agregadores de podcast. Até a próxima.
Sons da Terra.